trem sujo da Leopoldina correndo, correndo, parece dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Estação de Caxias de novo a correr, de novo a dizer: tem gente com fome, tem gente com fome. Vigário Geral, Lucas Cordovil, Brás de Pina, Penha Circular, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Carlos Chaga, Triagem, Mauá. Trem sujo da Leopoldina correndo, correndo, parece dizer: tem gente com fome,
tem gente com fome. De Solano Trindade, na voz de Raquel Trindade, a filha deste poeta. E a gente coloca a Raquel aqui para introduzir o nosso assunto do dia, que é a Comissão de Igualdade Racial do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, comemora 30 anos com o lançamento da revista Conversa de Griot. A gente vai conversar com o José Laelson de Oliveira, o Léo Superliga, diretor da Comissão de Igualdade Racial e Combate ao Racismo do Sindicato. Olá, Laelson, bom dia. Tudo bem, Léo?
Bom dia, Marilu, e a todos os ouvintes da Rádio Brasil.
Bom, Solano Trindade, Raquel Trindade são inspirações para a gente bater esse papo agora, não é? Queria que você falasse um pouquinho dessa revista, né, que vocês estão lançando em comemoração aos 30 anos. Não deve ter sido fácil também o trabalho de vocês há 30 anos, né, Léo?
Não, eu falo que todo esse processo de 30 anos, eu dou graças aos nossos companheiros que antecederam essa luta da questão racial em 1987. Falar da questão racial naquele período é muito mais difícil do que falar nos dias de hoje. Então, a gente sempre faz um processo de retrospectiva do trabalho que aqueles companheiros tiveram naquele período, porque nós estávamos fazendo aquele processo de musculatura política da CUT, existia diversas pautas que a questão racial não era tão prioridade como hoje, né?
Sem dúvida. E fala um pouquinho da revista, né? Como é que ela foi feita? E fala também sobre o Griot, né? Queria que você falasse sobre esse termo, né?
Tá, vamos lá. O Griot, nós começamos a avaliar um processo de trazer o Griot. A palavra Griot, ela era oriunda da língua francesa, mas ela tem um processo da África, que é aquele senhor, aquele ancião que tem história, ele conta a sua história, seja ela contada, seja ela mostrada em apresentação fotográfica, seja ela em livros, e que dá a informação para a sua comunidade, os seus antecedentes, falando da sua história. Falar da questão da revista, para nós, é um paradigma, né? É metalúrgico do ABC, mais uma vez, quebra um paradigma de colocar para toda a sociedade, nível nacional e internacional, falar da questão racial de dentro do sindicato dos metalúrgicos para fora. Os nossos companheiros que me antecederam, eles tiveram um compromisso de colocar a sua história dentro dessa revista. Quando nós pensamos nessa revista, foi de colocar eles enquanto protagonista e ele contando a história do seu período qual passou dentro dos 30 anos. Então nós batizamos essa revista Conversa de Griot, ou seja, os griots dessa revista são os nossos companheiros ex-coordenadores da Comissão de Igualdade Racial dos Sindicatos Metalúrgicos.
Perfeito. Bom, e entre as reflexões que a revista traz, né, personalidades também, né, Léo?
Sim, porque, Marilu, quando você começa a avaliar um companheiro, que nem eu vou citar o companheiro, porque esse eu tenho que citar, é o companheiro Hildo. O companheiro Hildo foi o meu primeiro coordenador dessa comissão. O companheiro Hildo, ele tem uma demanda muito importante dentro desse processo, porque quando houve a visita da nossa companheira Benedita da Silva no sindicato, nos meados de 1985, então ela faz uma provocação para toda a categoria nessa reunião, e ela coloca para os meninos que fala assim, eu acho que pelo tamanho do sindicato, vocês deveriam articular uma comissão para falar da questão racial, porque tanto o trabalhador como trabalhadora dentro dessa base, eles fazem parte de uma etnia racial. Então, por que vocês não têm um processo de reunião, montam uma comissão para vocês ter o entendimento do que é a base metalúrgica? Então, esse processo nós começamos a avaliar daí. É essa história. Então, ela é uma protagonista muito importante, porque ela trouxe um processo de provocação política, e o meu companheiro Hildo abraçou essa proposta e, assim, começou a discutir e articular com os demais companheiros essa comissão.
Muito bem. Agora, o material também reproduz parte do Atlas da Violência 2017, né, que apresenta números assim assustadores contra a população negra de 2005 a 2015, né, Léo?
Isso é uma preocupação da sociedade. E nós falamos a cada debate e a cada palestra que nós estamos indo. Falar da questão do genocídio da juventude negra é uma preocupação. A cada 100 assassinatos hoje no Brasil, 71, ele tem nome, ele tem endereço. Então, o 71 é negro e ele é oriundo da periferia. Entendeu? É uma preocupação que a sociedade tem que ter. Infelizmente, o Estado não tem essa preocupação, porque os assassinatos são pelo Estado fardado e o Estado armado. Então, é um processo que a cada dia nós precisamos se habituar com esse tema, nós precisamos debater esse tema. O Atlas, ele traz números que assusta. Nós estamos um pouco comparado com algumas guerras em outros países, pelo número de mortos e da juventude nossa, que está cada vez mais sendo vítima desta guerra ocasionada pelo Estado Armado.
Agora, vocês também fazem uma reflexão a partir de dados, né, do IBGE, dos 13 milhões de desempregados no Brasil, 64,7% se declaram pretos ou pardos, né?
É um processo que a gente começa a avaliar, que é quase um quarto da população desempregada hoje, ela também tem um reflexo voltado para a questão da negritude. É a mesma coisa, se nós pegarmos o número hoje da população carcerária, também vai apresentar praticamente este número aí, ou então até mais do que isso. É uma preocupação que nós temos a cada vez de mostrar para a sociedade que o Estado tem uma dívida com a população negra. Ou seja, se nós enquanto negros não tivéssemos, se nós não avançamos tanto, é por conta de uma dívida que o Estado tem. Se hoje nós não estamos em cargos de comando, é por conta de uma dívida que o Estado tem. Se hoje nós não tivéssemos em cargos de comando dentro das empresas, eu falo de acordo com a categoria metalúrgica do ABC, é por conta de uma dívida que o Estado tem. Nós, quando começamos a discutir a questão de cotas, muitos companheiros não entendiam, achavam que era benefício para a população negra. Isso é nada mais, nada menos de políticas que tentou, vamos se dizer assim, amenizar uma dívida que o Estado tem com a população negra.
Certo. Agora, você falou a respeito dos negros, né, que ocupam cargos aí de gerência, pelo menos são 6% apenas, né, que os negros ocupam cargos de gerência, de acordo com o estudo realizado pelo Instituto Ethos, com mais de 500 empresas, e 5% apenas de diretores ou presidentes negros nessas empresas. Quer dizer, como você falou, é uma dívida, que o Estado, que a sociedade brasileira tem, não é mesmo, Léo, com a população negra?
Então, infelizmente, nós temos uma leitura bem óbvia em cima dessa questão, porque, infelizmente, as condições que alguns companheiros não tiveram de se formar, de se preparar para o mercado de trabalho, isso é reflexo de antepassados, é reflexo da dívida que nós falamos tanto que a sociedade e o Estado brasileiro têm com a população negra. Porque sempre nós discutimos isso dentro da nossa comissão e aí os depoimentos que nós chegamos a entender que não adianta o familiar, a mãe, o pai, falar para o filho, você tem que ser 10 vezes melhor do que o branco, porque você vai conseguir lá na frente conquista. Mas como ele pode ser 10 vezes melhor do que o branco se ele está atrasado, vamos se dizer, 157 anos? Então, quer dizer que a dívida, ela é impagável. A dívida que o Estado brasileiro tem e a sociedade brasileira tem com a população negra, ela é impagável. Nós vamos estar passando por um processo de reparação imortal. Não vai ter condições de reparar essa dívida que o Estado tem com a população negra, infelizmente.
Perfeito. Bom, então vamos lá, convidando todos e todas para esse lançamento, né, dessa revista Griot. Queria que você falasse o endereço, horário, né, para quem quiser participar do lançamento.
Ok. Então, todos estão convidados hoje, dia 27, às 18 horas, no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, na rua João Basso, 231, em São Bernardo do Campo, São Paulo. Nós vamos estar fazendo aqui uma comemoração dos 30 anos da Comissão de Igualdade Racial e, logicamente, nós vamos estar falando dos 30 anos no lançamento da revista Conversa de Griot, onde os protagonistas dessa revista são os ex-coordenadores que passaram no decorrer dos 30 anos. Estejam todos convidados e vai ser uma imensa satisfação recebê-los aqui no nosso sindicato.
Parabéns pela iniciativa, Léo. Um abraço.
Muito obrigado, Marilu, e um bom dia.
Bom dia. Falamos aqui com o José Laelson de Oliveira, o Léo Superliga, diretor da Comissão de Igualdade Racial e Combate ao Racismo. Diga lá, Ivone Lara.
Eu sem emprego.